Muito bem, amigos do Gringolândia barra La Pelota no Semântia, Petiço Dias está aqui comigo e nós estamos de volta nesse aquece. Por que, Petiço, que voltamos nessa semana?
Porque é o seguinte, tá voltando a Libertadores, está voltando a Sul-Americana e hoje também é a hora da verdade, isso que é importante nesse podcast, é a hora de ver quem acertou e quem errou na primeira fase ali, na fase de grupos, para não falar a primeira fase.
É isso, a gente já vai fazer esse balanço, mas eu quero que você já comece dizendo por quê. Carlitos Tevez é a cara do Rosário Central e Diego Godin é a cara do Velho Sarsfield, que você me disse.
Eu acho que Carlitos tem muito do Rosário Central pela identificação da torcida com aquela entrega que Carlitos sempre demonstrou em campo. Mas vamos ver ele como treinador, né? Ele é engraçado, ele não é o perfil clássico daquele jogador que vira treinador, né? Mas eu gostei da comissão técnica dele, achei que a comissão técnica dele é de muita confiança, os irmãos dele.
Os irmãos dele. Tinha o Chapa Reteg, né, que é um histórico, exato. Mas ele acabou saindo, pulando do barco por conta do cargo que ele tem no governo da cidade de Buenos Aires, né? Mas o Chapa Reteg ia ser bem interessante, porque é um outro treinador de hockey, assim como o Ariel Rola, que ia se adaptar no esporte, no futebol.
Ia ajudar a trazer essas... São caras vencedores no esporte deles. A gente teve poucas vezes essa troca de esportes, assim, ela é interessante. Teve um tempo, na época, que do Bernardinho, treinador da Seleção Brasileira de Vôlei, que todo mundo pedia, muitas vezes, em clubes de futebol em crise, falava, não, o Bernardinho daria um jeito, né? Isso acontece um pouco com os treinadores de hóquei na grama. Eu queria, por exemplo, o Steve Kerr treinando um time de futebol, imagina aqui.
Interessante. E por que não o Zagallo treinando, então, a Seleção Brasileira de Polo Aquático?
Porque daí eles vão ter que engolir, esse que é o problema. os atletas passariam mal.
Petiço Dias, vamos então, você não falou do Diego Godin, eu vi que você me ensaboou para não falar do
Godin. Eu acho que o Godin ele precisava desse espaço aqui no Atlético, claramente, até pela proposta de jogo, isso ficou muito claro desde o começo, na verdade, antes da contratação dele, ficou claro que a troca Godin para o Júnior Alonso, ela representava um risco porque... eram estilos diferentes, né? E para um time que joga como o Atlético, muitas vezes pressionando, o Godin ia sofrer pelo físico. A gente tem visto zagueiros, ótimos zagueiros, que no final de carreira tem que jogar um pouquinho mais protegidos ali e conseguem entregar quando estão protegidos. Quando estão expostos e jogando contra a velocidade, vão sofrer. Acho que era um pouco esperado o que aconteceu com o Godin, mas eu acho que agora ele tem a chance de se reencontrar, né?
Mas você acha que ele vai dar certo no futebol argentino, que ainda tem espaço para ele, então, porque é um futebol menos rápido que o daqui?
Eu acho que pela postura de jogo do Vélez, minha sensação é de que a postura de jogo do Vélez vai dar para ele um pouquinho mais de segurança, e acho que esse contato, um jogo mais de contato, pode ajudá-lo. Na verdade, sim, a carreira dele não precisa ir muito mais longe, a carreira dele precisa... Sem nenhuma maldade, ela precisa durar pelo menos mais 6 meses em alto nível, que é o tempo dele estar apto para ir para a Copa. Depois, assim, com a carreira linda que ele já fez, o que vier é lucro. Eu acho que, óbvio que ele não pensa assim, mas eu acho que, olhando de fora, posso dizer isso. Acho que ele tem 6 meses ali para manter num nível que ele permita ele chegar na Copa do Mundo com condições de disputar. E aí depois, assim, é hora de talvez dele pensar. Ele para mim, me parece ser um cara que pode não só ser treinador, como ser aquele diretor esportivo, aquele cara que ajeita o capo de algum time. Ele tem a cabeça, além da experiência no futebol, tem a cabeça para ser um cara muito forte no Atlético de Madrid, em qualquer time que queira ter um diretor esportivo com essa mentalidade vencedora e essa identificação que ele tem.
É o faraó, não é o faraó Diego Godin, no meu Velho Sarsfield, porque eu apostei no Velho Sarsfield no Grupo C, enquanto o Petiço Dias não apostou, mas ali no Grupo C pegamos Meiuca e Meiuca. Então, Petiço, vamos passar rapidamente aqui, ó, no Grupo A,
cara.
Vamos receber a visita da Barra Brava e vamos conferir as apostas?
Vamos conferir as apostas, é a hora da verdade.
Ah, não teve erro, pegamos na cabeça.
Tá lá, 100%. Palmeiras e Emelec, acertamos a ordem, inclusive.
Né? E acertamos a ordem dos classificados, mas esse também era mamata, né? Era fácil. Palmeiras era Independente Petroleiro e era o time da Venezuela, que agora me foge o nome.
O Táchira, era o Táchira.
Era o Táchira. Então aí era mais fácil, era mais mamata para a gente. Táchira que foi para a Sula Miranda. Grupo B, Libertad e Atlético Paranaense, também pegamos na cabeça, hein?
Pegamos. A gente estava. Quem olhou as duas primeiras ali falou: esses caras sabem mesmo, né?
E Libertad, que está muito perto de conquistar mais um título paraguaio com Daniel Garneiro. Por que o Daniel Garneiro não vem para o Brasil, Petit Dias? Porque não se olha.
Você clama há muito tempo isso, verdade, verdade.
Daniel Garneiro e com Lourenço Melgarejo, um dos grandes nomes que jogou no Racing, agora está no Libertad.
Você vai poder dizer que tinha razão, eu já sabia, né?
Eu já sabia. Vão ter que me engolir, eu vou dizer. Petiço, Grupo C, nossa primeira discordância. Eu apostei em Vélez e Braga. Você apostou em Estudiantes e Braga. Pegamos meia cada um, mas você acertou o primeiro colocado do grupo.
Eu estava aguardando isso. Falei, não, mas eu tenho o meu critério de desempate ali, que é Estudiantes. É, o Estudiantes estava mais sólido mesmo, mas acho que foi surpreendente a campanha do Vélez. Pelo menos a mim me surpreendeu, porque eu não achava que o Vélez ia ter caixa para segurar nesse grupo. E o Bragantino, vamos lá, também deu uma derrapada no final ali que...
Irreconhecível, Bragantino.
Irreconhecível, muito estranho, uma queda de rendimento irreconhecível e, enfim, eu vinha... Quem me pegou pela metade ali achou que... Eu achei que eu ia gabaritar esse grupo também.
Agora, o grupo D, eu vou tirar... vou sacar pecho, como você disse, na Argentina. Foi bem.
Essa aí...
Nós dois acertamos o primeiro colocado, porque era meio óbvio, Atlético Mineiro.
Não exigia grandes...
E aqui, na verdade, eu vou ser bem justo com você, porque você também apostava no Tolima. Mas para criar aquela intriga, você preferiu ir no Del Valle.
Fiz isso, mas mas me surpreendeu também. O Tolima foi mais do que eu esperava.
Tolima foi mais do que eu esperava. Sim. Inclusive, finalista do Campeonato Colombiano. O primeiro jogo foi nessa quarta-feira, 3-1 no Atlético Nacional, lá em Medellín. E quem não viu o segundo gol do Atlético Nacional, por favor, veja, porque é prêmio Puskas, gol de antes no meio de campo, um golaço. Mas sabe o que mais me surpreendeu? Eu assisti o jogo, Petício.
O que te surpreendeu? Não ter aparecido no GIF Gol. Esse provavelmente foi a grande surpresa.
A grande falha do GIF Gol.
Grande falha.
O que me surpreendeu foi a narração, porque o Tolima começa ganhando lá em Medellín, começa 1-0 para o Tolima, e a narração falava assim, foi um gol de escanteio, uma jogada de escanteio, o gol, inclusive, do Plata, que jogou muito nos dois duelos contra o América Mineiro e contra o Atlético Mineiro também.
Sim. O destaque, né? O destaque do...
Foi um grande destaque. E a narração colombiana dizia, gol de Tolima, gol del nuevo grande del fútbol colombiano. Eles já consideram o Tolima como do nível Independente Santa Fé, Misionários, Atlético Nacional.
É uma declaração mesmo, é uma declaração. Isso é só para essa locução, era local ou era...
Era não, era uma locução de Antioquia, era uma locução toda ela...
Perfeito.
E o Del Valle decepcionou, mas não decepcionou também. Foi um mano a mano com o Tolima, né?
Com o Tolima. O América, que depois tinha feito uma... Foi brilhante, né, nas fases anteriores, realmente aí faltou gás, ali faltou gasolina para continuar dando trabalho na fase de grupos.
Petiço, grupo E, pegamos de cabeça também, hein? A ordem.
Cabeça também, exatamente. Boca e Corinthians, claro, também fomos. Tivemos ali na reta final uma ajuda muito grande do Corinthians, que deu uma derrapada no último jogo, tinha tudo para ser o líder do grupo. E agora, enfim, nós vamos olhar um pouquinho mais para frente e se enfrentam novamente, né?
E você o grande militante do Always Red na imprensa tupiniquim, né? É impressionante a sua identificação com o
Geraldo. E sempre falando que eles são fortes em casa, o melhor jogo deles até agora foi
fora de casa.
Foi Itaquera. O jogo de ida também contra o...
Na estreia.
O Corinthians, fez um bom jogo, dominou, enfim, fez um bom jogo, mas a grande, realmente, se for olhar a atuação em termos de resultado, talvez tenha sido um empate em São Paulo.
Grupo equilibradíssimo esse, hein? Porque o Deportivo Cali até no final parecia que ainda podia ficar...
O Cali, posso falar? Ele morre pra mim, ele se complica no jogo aqui em São Paulo.
Contra o Corinthians. Aquele gol contra, 1-0 com gol contra, matou.
Que era um jogo que tava renhido e que ele poderia ali ter feito um ponto a mais, tirado dois do Corinthians, e ele estaria todo mundo ali nessa briga.
Um abraço para Bruno Barcelona, Bruno de Almeida, que não para de escrever aqui no grupo.
Ele nunca nos abandona, né?
Não, ele consegue, ele fala até pelos cotovelos no computador, é impressionante como ele consegue.
A tecla está gasta no computador ali, no celular.
Petiço, grupo F, aí
parabéns.
Eu apostei, hein?
Parabéns, você foi bem. E olha que foi arrancado, hein? Você saiu de lá de trás.
Mas você foi bem porque... Bom, eu coloquei River Fortaleza, você colocou River Colo-Colo, mas você botava uma fé no Fortaleza, porque eu até anotei aqui no teu palpite.
Que eu achei que iria fazer um trabalho. Eu fui, tentei ser científico, tentando olhar o número de brasileiros que normalmente ficam fora, normalmente ficam um ou dois fora. É, apostei que o Bragantino estava dentro, algum teria que sair, imaginei que o América não classificaria e que talvez o Fortaleza também não classificasse.
E aí o Fortaleza, numa troca franca com o Colo-Colo, porque perde o primeiro jogo em Fortaleza para o Colo-Colo e ganha e a decisão em Santiago, né? Num jogo irretocável do Fortaleza lá em Santiago.
Não, e o time do Fortaleza, ele é impressionante, porque mesmo mal no Campeonato Brasileiro, você vê que ele faz jogos em que ele domina o adversário. É um time de boas atuações, de boa qualidade, né?
E no grupo G, aí a gente considerou esse o grupo da morte, e eu vou dizer que realmente foi, porque esse grupo nós morremos, viu, Petício?
A gente ficou brabo ali.
Você acertou em Penharol, eu não acertei ninguém.
É, você apostou em Penharol e Olímpia, eu apostei em Penharol e Cerro, novamente muito para dar aquele clássico, só para dar aquela rivalidade.
E qual a lição que a gente aprende desse grupo?
Porque nunca despreze o Colón e La Pulga Rodríguez. É isso, né? A lição
eu não tinha pensado nessa. Eu tinha pensado, nunca aposte no Penharol. Porque nós dois apostamos no Penharol em primeiro.
Essa é uma boa lição. A outra é essa do Pulga, né? Como a gente, o podcast que cultua este homem, não previu que ele ia fazer isso. Enfim, falhamos. Consegui ainda um pontinho no Cerro Porteño ali.
La Pulga Rodríguez, aliás, a gente vai perder as carteirinhas de fãs do Pulga Rodríguez por esse erro. E aí, no grupo H, você não aprendeu, né, Petício? Eu apostei em Flamengo e Itajeres, você foi em Flamengo e Católica, a Católica mais uma vez.
Cometendo o erro de sempre, nosso erro há anos, né? Se persistir no erro burrice, estamos. Eu estou catalogado aí no grupo, pode.
Ariel Rona, que está de volta à Católica. E quem está de volta à Católica também
é o Isla, né?
O Isla agora saiu do Flamengo e foi para a Católica.
Saiu do Flamengo, justamente.
E Luciano Alwede, o volante argentino, que eu vi jogar no Cilindro de Avejaneda pelo Racing, voltou do problema que ele tinha no coração, recebeu cumprimentos até do presidente Boric, que é torcedor de La Católica. Petício, um bom balanço? Como você considera aí? Como você considera que a Libertadores
é forte? Eu acho que olhando as nossas apostas, que realmente foi surpresa ali, eu não vejo nenhum grande batacaço. Acho que um ou outro time poderia chegar. Você vê, basicamente os primeiros a gente quase acertou todos. O Penharol foi mais decepcionante, porque parecia que o Penharol vem com uma camada de bons jogadores e parecia que essa camada talvez fosse a hora dela subir o próximo nível, né? E ela não subiu e ela não entregou isso. Foi uma grande decepção desse semestre, né, do Penharol. Eu acho que esse seria o meu destaque negativo nesse sentido. E o positivo foi o crescimento do Fortaleza, que soube na reta final ali acelerar e classificar.
Eu destaco muito, para mim, Petício, o Colón deu batacaço, porque...
Colón deu batacaço.
Num grupo tão pesado, camisetas tão pesadas, um clube que recentemente conquistou seu primeiro campeonato argentino, apesar de já ter temporadas boas, assim, ter construído temporadas sólidas, vice-campeão
da Copa Sul-Americana. Por isso que eu não coloco ele tanto no batacaço, porque se espera, sim, de alguma maneira que o Colón brigue, a gente via...
Tava avisando, né?
Os quatro estavam ali nessa briga, né? Então, se podia esperar alguma coisa do Colón. Eu acho que... mas realmente foi talvez dos primeiros colocados ali o mais surpreendente.
Colón treinado por Julio César Falcione. Uma palavra para definir Julio César Falcione, Petício Dias.
Cartoon. Ele parece um desenho de cartoon ali.
Um rascunho, né?
Não, é um homem elegante, Mas e outra palavra é um cara.
Um cara fora de série, um cara que é uma história de vida,
um cara camada. Que merece todo o respeito, todo o respeito pelo trabalho, pelo jogador, pelo trabalho como treinador. É realmente uma figura do futebol sul-americano, uma figura do futebol sudaca, também tem seu lugar na galeria.
Julio César Falcione, que foi goleiro. E segundo Diego Maradona, todos os goleiros são boludos. Não sei, era o Maradona que falava.
É o Maradona.
Não sei.
Se ele falava, a gente repete aqui.
Ah, se ele falava, é um mantra. Petício, vamos passar então para a prévia das oitavas de final da Libertadores.
Eu já estou de parte boa, olhando para frente agora.
Papel e caneta na mão para anotar os seus palpites e os meus.
Essa é brava, hein?
Vamos lá, Petício Dias. Atlético Paranaense pega o Libertad. Ou seja, repete um duelo da primeira fase da Libertadores. E aí?
Eu acho que agora vamos ter um vira-vira. Se o Libertad ficou um pouquinho na frente do Atlético Paranaense na fase de grupos, eu acho que o Atlético Paranaense está crescendo de desempenho no Campeonato Brasileiro, vai se reforçar. Eu acho que o Atlético Paranaense cresce e elimina o Libertad nesse mata-mata aí.
É outro Atlético Paranaense com o Felipão, mas para a torcida do Furacão é bom ficar sabendo que o Libertad continua mantendo o mesmo nível, tá? O Libertad está ali perto de ser campeão paraguaio. O que mudou é o Atlético Paranaense, realmente. Duelo pau a pau, equilibrado, né, Petiço?
Não, equilibrado, mas eu acho isso. Como foi equilibrado na primeira fase, né? O meu ponto é, o Atlético cresceu daquele Atlético da primeira fase. Da fase de grupos, vamos dizer.
Sim.
E eu acho que aí, para mim, aí tá a diferença. O Atlético vai chegar melhor que o Libertad.
Vamos lá. Coluna 1 do meio, ou seja, muro. Coluna 1, muro ou coluna 2? Atlético Paranaense e Libertad, nessa ordem. Você vai para que lado?
Eu vou para Atlético Paranaense.
Furacão. Anotado aqui, então.
Anota aí. Pode.
Eu vou contigo, viu?
Eu acho que nessa aí, acho que muito vai por isso. Acho que muito por esse crescimento.
Vamos para a próxima. Quem passar entre Atlético Paranaense e Libertad vai pegar... Ah, mas ele é só lá na frente, né? Não, na verdade vai pegar o vencedor de Fortaleza e Estudiantes. Exato. De La Plata.
Cara, que bom duelo esse aí, hein? Que duelo, cara...
São dois modelos de jogo completamente diferentes.
Completamente diferentes, mas é exatamente isso que eu queria me pegar. Para quem gosta de ver o futebol nas suas armações, nas suas, né, em seus engenhos... Eu acho que esse vai ser um dos jogos mais interessantes, assim, porque vai ser muito de são dois times de muita postura tática, né? De divergentes, mas de muita postura tática.
Arrisca?
Eu acho que vou acabar desafiando um pouco o Fortaleza. Eu acho que o Estudiantes está muito sólido. Eu gosto desse modelo. Embora o time do Vojvoda tenha crescido, eu acho que, de alguma maneira, o Fortaleza vai ter que colher o brasileiro, não vai poder se dedicar tanto à Libertadores, não vai poder ir com todas as fichas.
E tem clássico na Copa do Brasil.
Derrotou o Ceará na Copa do Brasil. Eu acho que tem muita coisa rolando ao mesmo tempo para o Fortaleza. Talvez o foco do Estudiantes esteja mais firme num jogo equilibrado. Eu acho que isso pode fazer diferença.
Aqui eu também aposto no Estudiantes, apesar que eu acho que, assim como o Atlético Paranaense, o Fortaleza também teve um crescimento muito grande desde as últimas rodadas da fase de grupos até agora. Apesar do paupérrimo Campeonato Brasileiro, o Fortaleza é capaz de façanhas como ganhar do Flamengo no Maracanã, mas depois ter tropeços...
É, exato. Talvez o meu ponto esteja no foco, quando eu digo foco também em energia dos jogadores, energia no... física dos jogadores, de onde você está se desgastando para chegar para jogar um mata-mata complicado como esse.
E aí a gente vai para baixo, ainda do mesmo lado da chave, desse chaveamento, digamos.
Aí, né? Agora estamos falando de quem vai se pegar nessa semifinal contra esses times que estão aqui, né? Exato.
Exatamente. Você tem o duelo aí? Quer cantar?
Canta aí.
Emelec e Atlético Mineiro. Fácil, né?
Eu acho que sim. Eu acho que o Emelec não mostrou na primeira fase.
Ah, bom. Pensei que você falou assim, eu acho sim. O Emelec, eu falei, não é possível que ele vai justificar
o Emelec. Aí era muito... Não, eu acho que o Atlético vem crescendo, né? Cresceu e eu acho que vai sim passar, eu acho que com uma certa tranquilidade sobre o Emelec.
Até porque, para vocês que acompanham o futebol sul-americano e as notícias da região, o futebol equatoriano está parado, como todo o Equador está parado por conta das manifestações,
dos
protestos. Já não teve rodada nas duas últimas semanas, a previsão é que não tenha nesta. Então, apesar do bom momento da seleção equatoriana, o futebol, o campeonato local está paralisado. Vai ser difícil, né? Porque vai pegar um galo que está turbinado, muito difícil.
Está crescendo. Eu vejo como o Emelec possa encontrar ali. Vai ser uma grande surpresa.
E aí eu imagino, Petiço Dias, que também não tem um segredo em quem...
Duelo brasileiro.
Duelo brasileiro. Duelo brasileiro. Eu cortei Palmeiras. Por que passa o Palmeiras, Petiço?
Porque o Palmeiras tá muito, muito, muito bem armado, muito sólido, muito... Está num momento, aquele momento de times vitoriosos em que as coisas acontecem naturalmente. Né? Parece que não faz esforço para ganhar, passar por cima... Então, isso, mas a qualidade do Cerro, embora tenha classificado ali num grupo derrotado.
Mas foi uma classificação vergonhosa, né? Foi uma classificação perdendo para o Olímpia, em casa.
Em casa, você nem comemorar pode. Então, enfim, me parece que essa talvez seja uma das bolas mais cantadas desse cruzamento. Claro, né? Libertadores, bolas cantadas, podem desafinar em algum momento, mas essa aí tá muito cantada. Essa aqui. E o que traz a gente para um grande jogo de quartas de final, que deve levar a gente para um grande jogo de quartas de final, repetindo a semi do ano passado, né? E
só aí, que agora foi... sem o critério do gol fora.
Sem o critério do gol fora, que foi decisivo.
Tem... O Palmeiras passou a tarde de Fluminense. Então você diria que essa série entre Palmeiras e seu Portenho está mais cantada que Despacito?
pode usar essa expressão aí. Mais cantada que Despacito no seu auge.
Vamos para o outro lado da chave. E aí, Tolima e Flamengo. Olha, esse Flamengo contra esse Tolima, o novo grande do futebol colombiano.
O Flamengo precisa mostrar mais, né? Eu ainda acho que vai dar para o Flamengo. Mas tá perigoso, né? Tá perigoso.
Eu vejo uma tremenda casca de banana aqui. Uma tremenda casca de banana.
É a principal.
Então, se a gente for pensar, esse Tolima bateu o Galo no Mineirão também. E conseguiu arrancar a vaga deles lá na última rodada batendo o Galo.
E
o Galo
rodada ganhando bem.
E o Galo nem estava em crise como está o Flamengo.
Não. Talvez desses duelos em que, que o peso da camisa seja muito diferente, esse talvez seja o que vai dar mais trabalho. Né? Tem outros duelos ali que o peso da camisa já se impõe, acaba o jogo, enfim, peso da camisa mais qualidade dos times. Mas esse aí é o que o peso da camisa talvez tenha menos diferença para o rival.
Bom, eu anotei aqui para você Flamengo, é isso?
É isso.
Deixa eu ver o seu. O meu está em branco.
Tá.
O meu tá em branco, mas ela tá anotando. O meu tá em branco.
Anota e depois me conta.
Tá, eu anotei aqui, depois eu te mostro, tá? Mas eu acho que.
Tá. Já vi. A gente vê depois.
E aí também, quem passar entre Flamengo e Tolima é um outro duelo que tem reedição da primeira fase, da fase de grupos, Corinthians e Boca Juniors.
Esse eu acho que eu vou na moedinha, hein?
Vai ficar no muro? Ou você vai jogar?
Uma moedinha.
Esse tá complicado, hein? É um golpe em crise.
Escolhe você primeiro esse aí, só pra
você. Eu vou até justificar, porque volta e meia, quando das vezes que eu tenho a oportunidade de participar do Seleção Sport TV lá com o Rizek,
O que ele fala?
O Boca sempre tá em crise. Não, porque esse Boca é pífio, é o pior Boca que eu já vi jogar. É o Boca pífio que todo ano sai campeão argentino, todo ano tá nas
oitavas.
Saiu na Libertadores passada sem ter perdido pro Atlético Mineiro, né? E com todo aquele problema que deu no Mineirão.
Confusão e vamos lá, eu acho que com um erro de arbitragem.
Com gols anulados na Bombonera, com gol anulado no Mineirão. É um Boca muito encardido. Não é o Boca do início dos anos 2000, do Bianchi, mas é um Boca muito chato. Fazendo o segundo jogo na Bombonera, Boca.
Eu vou só para rivalizar, então. Vou no Corinthians só para rivalizar.
Então você aposta numa quarta de final com o clássico das multidões.
Mais uma grande quarta. Acho que tô mais no pensamento ali do que na realidade.
E agora,
esse pensamento positivo.
Os dois próximos confrontos que vão fazer a outra parte desse lado do chaveamento são quatro clubes argentinos. Petiço Díaz, para a imprensa Pacheca, que a gente sempre defende, é claro, que não passaram todos os clubes brasileiros e tal. Os clubes argentinos que estavam na fase de grupos passaram todos. Todos. Inclusive em grupo que estavam dois argentinos, como era o caso de Estudiantes e Vélez Sarsfield, passaram os dois. Deixando o Bragantino fora.
Não, mostrando que, cara, eu acho que aí, repetindo também uma coisa que a gente já conversou, já fiz uma edição especial do podcast sobre isso, como o Brasil e a Argentina ainda estão se descolando muito do resto, né? Você vê todos os times... todos os times argentinos foram, e dos times brasileiros, América e Bragantino ficaram de fora, e porque tinha tanto representante que não dava para caber mais ali.
E aí, então vamos lá. Vélez Sarsfield e River Plate. River Plate agora que conta com Rodrigo Aliendro, a grande joia do futebol argentino, que estava todo mundo buscando. Joia não, porque ele já é veterano, tem uma história muito
mais buscado.
Ele era entregador de pizza e delivery quando jogava no nosso Chacarita Júnior. Sabia disso,
Petit? Grande Chaca, essa eu não sabia, não.
Quando o Chaca cai para a terceira divisão, ele estava no time do Chaca, que foi para a terceira, e ele, para complementar o salário, pela pizza e...
Baita história. Era um cara buscado mesmo, todo mundo buscando. E é difícil ir contra esse River gajardesco E ainda mais pela qualidade do elenco, enfim, pelo eu acredito que eu acho que o River pegar um Vélez, jogar um clássico assim, né, um jogo, uma rivalidade local, não é das melhores situações para o River, mas eu acho que vai avançar.
River Plate, que vai perder com o Julián Álvarez, que deve fazer os últimos jogos dele pelo clube nas oitavas de final da Libertadores.
E essa é uma tremenda baixa, né? Mas ainda ajuda, mas é uma tremenda baixa.
E o que você acha de Miguel Ángel Borja, aquele no River Plate?
Engraçado, não me parece que ele seja o estilo de jogo do River Plate.
É um 9 muito paradão, né? Pra ser,
pra muito parado para jogar nesse time. Enfim, não vejo casamento entre o estilo do jogador e o estilo do time. Ele já decidiu uma Libertadores, mas. Para mim, não vejo esse encaixe. O Gallardo conhece um pouquinho mais de futebol que eu, um pouquinho. Deve ter recomendado, mas eu.
Conhece um pouco, mas jogou menos.
Jogou menos. A minha perna direita lembra muito a direita dele, claro.
O Gallardo, que era um canhoto por excelência.
Exato. A perna direita tem que igualar, na esquerda não é nem para.
Agora, Petício Dias, no par ou ímpar, você tem que escolher para o seu time o Antiope Ávila ou Miguel Ángel Borja?
Cara, isso é boa, hein? Eu acho que.
Não é possível. Cara,
eu acho que eu vou no carisma.
Você vai no Ávila?
Claro, vou no carisma.
Muito bem, então concordamos que passa River Plate aqui, certo?
Concordamos.
E aí? Na outra, que duelo interessante. Sério mesmo, eu tenho muita vontade de assistir esse jogo. Tajeres e Colón, porque são duas torcidas obcecadas por isso.
Eu acho que o Tajeres talvez consiga dar essa surpresa. Mas uma coisa que ficou muito clara dessa primeira fase, e a gente já falou sobre isso, é nunca aposte contra a La Pulga. E se a gente não aprender as lições, a gente vai ficar parado. Eu vou de Colón.
Eu vou de Tajeres. Para rivalizar, então, com pra você, eu aposto no Pedro Caixinha, porque eu acho que o treinador português ele está anos-luz à frente do treinador sul-americano.
Esse podcast sempre defendeu isso.
Sempre defendeu todos eles. E isso, vamos no pique, como diria o saudoso Roberto Avalone, falar da Copa Sul-Americana.
Todos os fãs de Avalone.
Para todos os fãs. Primeiro bloco, Palmeiras. Segundo bloco, Palmeiras. Terceiro bloco, Palmeiras. Quarto bloco, São Paulo, Corinthians, Palmeiras.
Ele tem uma legião de fãs. Ele deixou uma legião de fãs. Entre eles, a gente, né? Quem era garoto da nossa cidade aí, e acompanhar aqui em São Paulo, no Mesa Redonda da TV Gazeta. Não tem como não ter uma grande memória desse jornalista fantástico.
Fantástico. Um beijo, Roberto Avalone, para onde você estiver. Agora vamos lá, Copa Sul-Americana, Petiço, o Deportivo que coloca, enfrenta os primeiros colocados do grupo da Copa Sul-Americana, os campeões de seus grupos, contra os terceiros que vêm da Libertadores.
Perfeito, ou seja, tem um duelo ali, tem um duelo interessante entre times que, porra, não cumpriram seu papel na Libertadores, mas, teoricamente, fizeram, né, tem mais caixa do que os times que estavam na Sul-Americana, eventualmente.
Em alguns casos, eles até conquistaram essa vaga, né? Porque os grupos foram muito equilibrados, como é o caso do Deportivo Cali. Mas vamos lá, Táchira e Santos.
Ah, o Táchira, Táchira não demonstrou firmeza para mim, embora o Santos não esteja no grande momento. A classificação do Santos, para mim, leva... Não é possível que o Santos vá parar, depois de tudo que ele... Todo o sufoco da primeira fase, ele vai parar nas oitavas. O Santos vai avançar.
Santos avança.
Por mística,
porque
a classificação veio de tantas coisas inusitadas que não vai parar nas oitavas.
E aí, quem passar aí enfrenta um duelo interessantíssimo, Independiente Del Valle e Lanús.
Esse é muito bravo, hein? Vai você primeiro, então.
Eu vou de Lanús de Pepe Sandi, que perdeu o Flaco Lopes, que foi pro Palmeiras.
Perdeu pro Palmeiras.
O único time que jogava com dois noves idênticos, inclusive os dois correntinos. Mas eu acho que o Lanús ainda está forte.
Passa. Eu vou no Del Valle só para a gente continuar rivalizando. Eu quero depois olhar essa conta aqui.
Você deve ser sócio do Del Valle. Não é possível.
Mas essa foi para... Eu acho muito equilibrada. Essa vai para
rivalidade.
Para a rivalidade.
Colo-Colo e Internacional de Porto Alegre, o Mano Menezes, que também mudou o time. Isso aqui está...
Você achou... O Mano é um treinador de mata-mata, mas eu só estou apostando em brasileiro. Uma hora um brasileiro tem que cair. Vou de Colo-Colo.
Colo-Colo que está se ajeitando lá no futebol chileno. Eu vou de Internacional, então, para apostar nos brasileiros.
Faz muito bem.
E até porque a minha patroa é torcedora do Internacional, Petício.
Ah, não.
Eu não tinha essa informação.
Não tinha essa informação. E agora também, agora fica claro também. Não tinha outra escolha, você não podia fazer outra coisa.
Eu não podia fazer outra coisa, mas depois por e-mail eu te mando o meu favorito para esse confronto. Deportivo Cali, Melgar, que está às portas de ser campeão peruano e que cedeu o técnico para a seleção colombiana. Outro argentino para a seleção. As seleções aqui da Sul-América são todas, com exceção do Brasil e
os
do Uruguai.
Os clubes contratam os portugueses e as seleções contratam os argentinos.
Argentinos. Deportivo Cali e Melgar. Eu acho encardido, hein?
Encardido, bem encardido. É... Eu só para você poder me confrontar, eu vou de Cali, só para você poder me confrontar.
Eu vou de Melgar, então, para a gente ter aquela rivalidade sadia. Melgar, estou anotando aqui para depois a gente passar a régua.
Não, vamos.
Nacional e União. União treinado pelo Gustavo Munua, técnico uruguaio, que foi goleiro do Nacional. E que é um cara bonitão, Petiço. E aí, nesse último, naquele programa da TIC, no Passo a Passo, eles Sim. entrevistaram as torcedoras na porta do estádio. E como ele é um cara bonitão, perguntaram, né? E aí, o que vocês acham do Gustavo Munua? E elas fizeram assim: uff, tá mais forte que o coração de Mirta Legrand.
Teve isso mesmo?
Teve isso. Mirta Legrand, uma apresentadora.
Uma diva da TV Argentina.
Uma diva, que já tem 132 anos de idade.
Olha, cara, essa expressão é maravilhosa. Uff. Pô, depois dessa eu vou no União.
Vai no União? Eu vou de Nacional, do nosso Pablo Repeto, que é o treinador que eu sempre defendi aqui.
Outro. Tem uma legião de treinadores que te devem um espaço.
Que me deram um espaço. Mas eu também defendi Cacique Medina. Nessa daí eu reconheço. Olímpia e Atlético Goianiense.
O Atlético fez uma ótima campanha na Sul-Americana, mas eu vou de Olímpia.
Eu vou de Olímpia também. Vamos juntos, de Olímpia. E na próxima, Católica e São Paulo. Católica de Isla, Ariel Roland e sabe-se mais quem fez, de Zampede, o Toro Zampede.
Eu acho que essa série é muito equilibrada, porque o São Paulo, eu não sei que condições físicas o São Paulo chega para essa disputa. O São Paulo enfrentou uma... Está enfrentando um duelo duro de Copa do Brasil com um rival, com o Palmeiras, com um rival local. Está com um elenco reduzido. Minha dúvida é se o São Paulo vai priorizar ou vai ter, vai colocar suas fichas nessa competição. Eu acho que isso equilibra demais esse duelo.
Concordo.
E permite a possibilidade da Católica avançar nessa aí.
Eu também acho que está equilibrado, mas eu vou de São Paulo, hein? Eu ainda acho que o São Paulo recupera a mística.
Eu acho que o São Paulo conseguiu passar da primeira fase poupando e tal. Eu acho que pode avançar ainda da Católica, porque a Católica também não fez uma grande primeira fase de Libertadores. Mas eu acho que está muito equilibrado. Essa aí está reída. Vamos para o São Paulo, mas eu acho que está apertado.
E aí a gente vai para o último duelo. Quem passar de São Paulo e Católica, um duelo interessantíssimo. Strongest e Ceará. Que bom, eu acho que o Ceará teve sorte aí, pegou no sorteio, pegou bem, acho que dá Ceará, Petiço.
Dá Ceará, também, o Ceará tá fazendo uma grande campanha na Sul-Americana, vai dar Ceará.
Muito bem, passamos por tudo e temos menos de um minuto, Petiço.
Eu só quero me despedir, mandar um grande abraço e vamos ver quem acertou agora nos mata-matas, vem agora a grande fase, essa fase que deixa todo mundo esperançoso de ver a Libertadores da Sul-Americana.
Petiço, um saludo, um abraço de gol e vamos voltar mais vezes, mais repetidas vezes, certo?
Vamos voltar agora vamos recuperar o ritmo aí.
Abraço de gol, Petiço, não vemos?
Abraço de gol, sempre.